Então nós temos hoje a paraxá da semana, finalmente, Shmini, onde primeiro que nada queria esclarecer dois pontos importantes. Primeiro, nós limos paraxá Shmini, já vamos ler, completar 8 vezes. Nós comentamos Shmoná, Shmini, Shmeiná. Quando se lê 8 vezes paraxá Shmini, significa que é um bom sinal. E segundo, em Israel estão lendo essa semana uma paraxá diferente, Tazria Metzorá. Porque no Shabbat em Israel já não era mais Pesach.
Mas estamos comendo maçã.
Não necessariamente. Não vou discutir isso agora. Depois, se você quer ser esperto, eu te explico como. Aí, o Shur é outro tema. Então, mas quando nós comemoramos Shabbat, lemos o trecho de Shabbat de Chag, lá leram a Parashat Shmini. Então, se cria uma defasagem de quase próximo de Shavuot, onde alinhamos novamente para estarmos todos juntos e receber a Torá todos juntos novamente. Então, bem, Parashat Shmini é uma Parashá que tem vários temas muito interessantes. Primeiro, a inauguração do tabernáculo. A Torá nos diz: Vaiva Yom Shmini, Kara Moshe Le'aron Levanav Lizknei Israel. Moshe convoca Aaron, seus filhos e os anciões do povo de Israel. E vai ter, quando que esse 8º dia, Rosh Chodesh Nisan, se Rashi traz, que o Talmud estuda isto, no Masechet Megillah, em Rosh Chodesh Nisan, e aí foi inaugurado o tabernáculo. 7 dias primeiro Moshe montou e desmontou, e no 8º dia montaram e começou a funcionar. Daí que inclusive nós limos, e alguém reparou, nos dias primeiros de Nisan, cada dia o nascido dia, o líder de cada tribo, que na inauguração do tabernáculo, naquela mesma época, cada um trouxe num dia seguinte, num dia diferente, a sua oferenda. Ok? Então aqui começa a inauguração do tabernáculo, e é importante porque, inclusive, essa data. Primeiro se diz que esse dia foi a criação, foi a construção, a inauguração do tabernáculo. E não se sabe, mas diz que a inauguração do tabernáculo.
Primeiro que dia de Nisan?
Rosh Chodesh. Então, Rosh Chodesh Nisan foi a inauguração do tabernáculo. E Aaron entrou, nós vamos ver daqui a pouco, entrou para trabalhar e não deu certo, enfim. Mas esse dia é um dia muito alegre. E o Talmud pergunta, cada vez que nós lemos a palavra Vayei, a palavra Vayei traz tristeza. Se traz um Gilá Masechet Megillah da Fiyud da Mudbet.
O que quer dizer
Vayei? Vayei e foi. Foi uma vez. Quando você começa a frase assim, bom, o que que tem? Onde que está o problema?
Não acontece de novo.
Amor que vem.
E na prática, não, disse no Zohar que Vayei é o mesmo quando a gente diz vai. Oi, vei.
Oi, vei.
Oi, vai.
Opa.
Vayei, oi, vei, me. Oi, vei, me. Não é verdade?
É a mesma expressão.
E é a mesma forma que começa a Megilat Esther. Vayei bimei Achashverosh. E teve a tragédia de Purim. Então, se teve a inauguração do tabernáculo, pergunta ao Talmud, qual foi então a tragédia? Teve a inauguração do tabernáculo. Naquele dia, aconteceu, vamos ver um pouquinho mais na frente, 2 filhos de Aaron fizeram um trabalho que não foi ordenado a eles, e eles acabaram por falecer. Morreram naquela hora. Então, uma vez que a alegria não foi plena, é Vayei. Por quê? Porque faleceram 2 filhos de Aaron.
Não é sempre, né, Rabino, que a Vayei é tristeza. Mas tem uma discussão nisso, não? Não,
mas tem discussão, mas se você traz, que é tristeza. E o Midrash, a Gemara, quando diz, como pode ser? Que aqui, traz isso como um exemplo, justamente. Justamente a Gemara traz este caso como um exemplo. Como você me diz que é tristeza, se temos aqui a inauguração do tabernáculo, sim, mas no mesmo dia, na sequência que aconteceu, apareceram os 2 filhos de Aaron. As causas e tudo mais, não é motivo alegre. Non è che falleceram con 120 anni e dormindo in pace. Ok? Então noi vemos che se confirmò sì realmente che vai aí, è una espressione. Aí tem discussões que dizem que na verdade não é sempre vai aí, é vai aí bimei. E foi nos dias. Isso, na verdade, isso que a Guimara traz, que não é conclusivo. Estou trazendo que aquela opinião que diz que sim, se baseia nisto daqui. O que você comparou com Bayer, Vaibocher, etc., dizem nossos sábios que o dia da inauguração do tabernáculo foi tão feliz como o dia da criação do mundo para Deus. Por quê? Porque utiliza a mesma expressão. Filosoficamente, nós podemos dizer, como está trazido os comentários, que esse dia foi um dia muito alegre, muito festivo e tudo mais. Por quê? Porque os Kohanim foram promovidos. Qual a grandeza do Kohen? Mas ele nos conecta com Deus. Como? Se não tem Mishkan, se não tem fazer os Korbanot, como nos liga com Deus? Como nos aproxima dele? Então os Kohanim, uma das grandezas do dia que, entre aspas, transformou os Kohanim. Entendeu? Porque aí deu sentido de Kohen. Se não era teórico. Israel, se tu no deserto, você vai ser o rei da Inglaterra. Agora tem que esperar que dê certo. Não sei se dá para entender. É um cargo ipotético. Você não comemora. Agora que aconteceu, então você vai comemorar. Quando inaugurou o tabernáculo e fizeram os Korbanot, aí teve de fato que a consagração dos Kohanim. E isso foi o que fez a diferença nos Kohanim. Então, de onde se aprende isto? Vai Yere, vai Boker, vai Hid, vai Yom, Ashmini e tudo mais. Se bem que você vê que como começa aqui, do mesmo jeito que Megilá. Vai Bimeia Hashverosh, aqui vai Hid, vai Yom, Ashmini. A expressão do dia também.
Então, assim, é uma coisa de tristeza.
Mas qual é tristeza? Essa resposta que Guimarães dá. A morte dos filhos de Arão.
Você está falando do
Conacão. Não, estou falando aqui. Lá na questão do mundo não teve, vai ir Bimei.
Por isso que eu falei, é seguido de outra forma.
Por isso que estou trazendo, estou te explicando o nosso caso. Voltando ao assunto, então. E pergunta aos nossos sábios, por que Moisés chama a Arão os filhos e os anciões? Então, Arão e os filhos, acabamos de falar, porque quando Moisés dá o upgrade para eles, então chama eles, que são os que vão levar e conduzir esse trabalho. E depois chamam os anciões. Por que os anciões? Rabi Akiva explica que os anciões são para o povo de Israel como as asas de um pássaro, onde o pássaro, se não tiver asas,
não voa.
Ele não se eleva, não voa.
Não voa, mas é.
Assim também ama Israel. Se não tem seus anciões, não consegue se levar, não consegue voar. Os anciões são aqueles que nos ajudam a nos elevar. Nós vemos que está escrito na Torá, Sheala dika viagerhas keinecha viomrulach. A Torá nos traz, para já está assim, não pergunta teu pai, Sheala dika viagerhas, e vai te dizer, Zkeinecha viomrulach, e teus anciões, e vão te contar. Por quê? Porque nós temos uma questão de dar um respeito, um kavod especial para a sabedoria que é representada pelos anciões. Os anciões podem às vezes não ser letrados, mas têm uma experiência de vida que é uma baita faculdade. A gente sempre diz que o que você não estudou na escola com a cabeça, estuda na vida com as costas, apanhando. A vida é uma escola implacável. E não adianta. E tem coisas que... o meu sogro, Alava Shalom, sempre falava uma frase em francês, não sei repetir, mas ele dizia assim, se a juventude soubesse e a velhice pudesse. O jovem pode, mas ele não sabe. E o idoso sabe, mas já não pode. è una sabedoria molto grande. Ma la realtà. O meu Zeide falava, quando eu tinha com que, não tinha o que. E agora que tinha o que, não tinha com que. Porque ele falava, quando ele veio da Polônia, não tinha nada. Quando tinha dentes, não tinha pão para comer. Quando tinha com que, não tinha o que. Não tinha pão para comer. Não, mas falou... Mas agora que eu vi tua cara, pois eu estou explicando. E ele falava, e agora que estou na velhice, que tenho... Que tenho o que comer, já não tenho dentes.
Não, então explica, porque eu comecei a pensar em viajar, apareceu.
Pois é, não é só você que começou.
Eu só te conheci o seu avô, ensinar para ele, meu.
Maruca está o nome, já come.
Amém.
Rabino, desculpa a sua pergunta. Como é que era, como é que se considerava alguém ancião? O que era necessário para ser considerado ancião?
Boa pergunta. A Torá, num outro versículo, diz: Veadart mipnei seivatakum, veadartá pnei zaken. Parashat Kedushin. Diz: perante a velhice te levantarás e embelezarás a fase do ancião. Então, se a Torá traz primeiro, perante a velhice vai te levantar, então de que ancião está falando aqui? Já falou de velhice, então ancião não necessariamente velho. Explica o Talmud. Eis o Zaken, Ze Shekana Chochma. Quem é ancião? Aquele que adquiriu sabedoria. E nós vemos, culturalmente, tinha grupos de conselho de anciões, que eram os mais sábios, os mais eventualmente letrados, etc. Que adquiriam a sabedoria, o conhecimento.
Não necessariamente velhos.
Por isso digo, por isso que o versículo traz velho e ancião. É. Então significa que existem duas categorias. Ok? Inclusive, quando se alguém lembra aqui, está no Pirkei Avot, e lembro se isso no. Na Agadá de Pesach, que Rabbi Elazar ben Azaria diz: Areini keben shivim shana. Eu sou como se tivesse 70 anos. Diz que na noite anterior ele estava muito preocupado. Foi nomeado com 18 anos, foi nomeado chefe do tribunal rabínico, do grande tribunal. Então ele estava preocupado que ninguém ia respeitar ele. Quando acordou de manhã já tinha barba branca. Então Zareni, que ben shivim shana. Eu sou como um idoso de 70 anos.
É, tinha 18?
Mais ou menos, né?
Vamos lá, voltando a nossa parasha, o Durval pediu para desculpar pela pergunta e eu até respondi.
Sim, porque me considero muito.
E então, na verdade, nesse dia, Toarão chama eles e começa o serviço do Mishkan, começa a fazer os rituais. E a Torá nos diz uma coisa interessante. Quando ele vai fazer os rituais, diz, e fala para ele, vai Yomer Moshe, e disse Moshe no versículo 6, Ze adavar shel tziva Hashem tasu. Esta é a coisa que Hashem está mandando vocês fazer. Virá Alechem Kvod Hashem e se mostrará para vocês a honra divina. O que significa isto? Então explica nossos sábios na prática, a Torá está nos ensinando aqui uma questão interessante. Tem um Midrash que explica, que se refere aqui, isto que vocês farão quando tiver o Mishkan, quando tiver o Beit HaMikdash, são as Korbanot, e quando não tiver, o que você faz? Através de tudo isso, se você vai fazer o que ele está te mandando, você vai ver a glória divina, a honra de Deus. Você vai ter a revelação divina. Ou seja, muitas perguntas, como faço para quê? Para merecer a graça de Deus. Então diz, Zé Adavar Shertasso, isto que você deve fazer. Fazer da vara shetziva sheta su, esta coisa que Hashem mandou passam. Se você vai fazer o que Deus quer de você, então Deus vai fazer o que você quer dele. Muita gente pede, ah, mas eu quero que Deus me mande, se Deus me mandar, eu vou fazer. Se Deus me der, eu vou dar. Deus está te dizendo aqui claramente o contrário. Moshe está avisando. Vayomer Moshe, disse Moshe, isto que Deus está te mandando, vocês façam, e aí vocês vão ver. Já nas entrelinhas, Moshe está nos dando o segredo. Você faz o que Deus quer, e Ele vai fazer o que você quer. Mas não adianta você dizer, não, se Deus vai fazer o que eu quero, então vou fazer o que Ele quer. Um versículo muito claro. Objetivo. Ok? Então, se nós vamos fazer, então aí Deus vai se aparecer para nós. Então, isso é fundamental. Tem uma outra explicação, diz que, e quando você não tem os Beit HaMikdash hoje em dia, quando a isto se refere o versículo, literalmente, ou seja, vocês vão trazer um corban, o versículo está falando literalmente, você vai trazer uma oferenda no Mishkan, possivelmente no Beit HaMikdash, como Deus quer, aí ele vai se aparecer, ele vai ter a revelação divina, aquele fogo celestial que vinha e comia a oferenda, consumia, etc. e tal. Mas também, hoje em dia que não temos Mishkan e Mikdash, então tem opiniões que dizem, isso se refere a Mitzvah de Brit Milá, ao próprio estudo da Torá, ou quando a gente estuda e cumpre as Mitzvot, em geral, como falamos agora há pouco, você faz o que Deus quer e Ele vai fazer o que você quer. Ele simplesmente joga, como diz o versículo de Salmos, explica o Baal Shem Tov, diz o versículo, Hashem tzilcha al yad yeminecha. Yomam Hashem eslo yakeka viareh avalayla, etc. Não? Todos conhecemos, então diz, Hashem tzilcha, Hashem tzilcha al yad yeminecha. Hashem tzilcha al yad yeminecha. Deus é tua sombra, a tua direita. O que significa? O que você faz, ele repete. Então você faz a tua parte e eu vou fazer a minha. Qual a tua parte? Agradar a ele, ele vai fazer a dele, agradar a você. É isto que nós devemos tentar espelhar e sempre levar em consideração.
Nós não temos que ler todo dia o serviço que era feito para hoje a gente não tem aonde fazer. Mas a gente lendo todos os dias é como se a gente tivesse fazendo.
Diz o Talmud, diz, Kol ha'osek betorat olá, ma'aleh alav ha'ketuv ke'ilu hikriv olá. Todo aquele que se dedica a, e se ocupa com o assunto da oferenda de olá, de elevação, é considerado como que ele fez essa oferenda. Por isso que nós de manhã temos a parte dos korbanot, das oferendas. Por quê? Porque quando nós falamos isto todo dia de manhã, Deus considera como que nos ocupamos e fizemos elas mesmo. E assim todas as mitzvot. Só que aquelas que podemos fazer, que está a nosso alcance de praticá-las, devemos praticá-las. Ou seja, eu não estou fazendo, não posso fazer oferenda, não tenho Beit HaMikdash, não tenho Kohen com pureza, não tenho toda a estrutura. Ótimo. Então, aí vou fazer um substitutivo. Mas tem mitzvot que sim posso fazer. Por exemplo, dar tzedaká, estudar a Torá, colocar tefilin. Então não adianta sentar e estudar a mitzvah de tefilin o dia inteiro. Não, eu tenho que pegar o tefilin e colocá-los. Ok? Eu posso utilizar essa substitutiva dos korbanot, no caso que não tenho a possibilidade. Ok? Está trazido, por exemplo, que tem um hábito, um costume, vou dar um exemplo prático para todos nós. Tem um costume de a gente construir a sukkah quando termina Yom Kippur. Começar pelo menos colocar, estender o babar, alguma coisa na noite de Yom Kippur. Terminou Yom Kippur, fizemos Kiddush Levaná, fomos para cá, Arvit, Kiddush Levaná, Avdalá, tudo, Avdalá primeiro, Kiddush Levaná depois. Depois fomos para casa comer e depois com uma estaca, uma vara, um caibro, alguma coisa da sukkah. E se a pessoa não tem sukkah, ou não vai poder, ou ele vai estar passando sukkah na sukkah de outro, que estude por lo menos las leyes de Sukkot. ¿Por qué? Porque pues, salió de Kippur. Vos he perdoado. ¿Qué es la primera cosa que va a hacer? Comer, ¿no? Después de comer, va y se dedica ya. Dios, olha, yo te pedí un año bom para aprovechar ese año. Entonces, olha, ya estoy comenzando. Ok? Entonces, vemos aquí simplemente que se a gente faz a vontade de Hashem, a gente pode ter o mérito e merecer que Hashem se apresente, nos mostre sua glória e podemos interpretar também, fazer a parte dele. Versículo 7 traz uma coisa muito interessante também, que isso é uma lição de vida para todos nós em muitos aspectos. Diz assim, Vayomer Moshe el Aaron, disse Moshe a Aaron, Krave la mizveach, se aproxime do altar, vaset hatatcha vetolatecha, e faça a tua oferenda de expiação e a tua oferenda de holocausto, de elevação, vechaper ba'adcha uve'adam, e expie por você e pelo povo, vaset korbanam vechaper ba'adam kasher tzivashem, e faça a oferenda do povo e expie por eles conforme Hashem ordenou. O que que o pastor está nos ensinando aqui? Uma belíssima e profunda mitzvah, que na prática, primeiro momento, não faz sentido. Primeiro que não faz sentido. Diz aqui, ofereça a tua oferenda para, e espie por você e depois espie para o povo. Não é egoísmo. Primeiro vai lá a missão do povo. Primeiro você tem que se dedicar às causas comunitárias, depois se ocupa com você. Primeiro com você, depois com o povo. E depois, inclusive, diz, aí, e faça a oferenda do povo e espie por eles. Ou seja, primeiro espia por você, vechaper ba'adcha, por você e pelo povo, e depois traga a oferenda do povo e espie por eles. Mas por que por você primeiro?
Para ficar puro.
Puro já estava antes, não podia entrar para fazer o serviço no Mishkan. Ou no Migdash?
Para se preparar para isso?
Não. Na verdade, para ele estar bem, primeiro para poder fazer o bem para os outros.
Sim.
Muitas vezes as pessoas pensam erroneamente, tenho que me dedicar aos outros para depois me dedicar a mim. Só que não adianta. Ou seja, se eu não estou bem, como vou ter condições de cuidar dos outros? O exemplo prático, a gente sobe no avião e tem as orientações de segurança. Enquanto o avião está andando na pista, a aeromoça não tem o que fazer, então começa a fazer um pouco de mímicas. Antigamente, hoje em dia tem tudo no monitor. Mas o que que diz? Em caso de despressurização da cabine, cairá a máscara de oxigênio e coloque primeiro em você e depois no outro, mesmo numa criança. Aí de chamar-me começa a gritar. Chega! Primeiro tem que colocar no neném! No íngale! Depois eu vou colocar. Só que se lamentavelmente o caso for verídico, talvez se ela colocar no filho, ela nunca consiga colocar em si própria. Porque perder o conhecimento de desvanecer quando falta de oxigênio é muito rápido. Enquanto que se ela já está respirando, enquanto ela está respirando, ela pode tomar conta do filho. Agora, se o filho for primeiro, e ela desvanecer, provavelmente o filho na hora do desespero vai tirar a máscara de si próprio também para gritar e ajudar a mãe, e aí foram os dois para o beleléu. Então você tem que estar bem. Isso muitas vezes a gente erra querendo ajudar os outros. Uma vez ouvi de um rabino um exemplo maravilhoso. Falou, é que nem uma ambulância, estou correndo para salvar os outros, tenho que ir a correr, eu sou ambulância, estou salvando os outros, estou indo lá, não tenho tempo para perder. Se eu não paro para pôr gasolina, Oh, essa ambulância não vai ajudar ninguém. Eu tenho que abastecer a ambulância. Eu tenho que me cuidar para poder cuidar de outros.
Respeitada de trânsito também.
Geralmente a ambulância não faz isso.
Não faz isso.
Você sabe, meu pai.
Perdão, não vamos discutir agora. Não é nosso tema, não somos ninguém aqui motorista da ambulância. Então vamos continuar com o senhor. Vamos continuar com o senhor de Torá. Então, na prática, o que acontece aqui? A pessoa tem que ele mesmo se cuidar. A Torá está dizendo para o Cohen. É verdade, você quer trazer brachá, você quer trazer expiação, você quer ajudar o povo, você quer ajudar os outros. Mas primeiro tem que espiar por você. Na hora que você espiou por você, primeiro veja perbadha. Primeiro espia por você. Você está puro, está bom, está bonitinho na foto. Então agora você tem moral para separar perante Deus e dizer: Deus, agora vamos ajudar o povo. É simples, não é egoísmo. É um falso, como se diz?
Comentário.
Altruísmo. Você pensar nos outros antes. Não adianta. Então, Moshe, quando fala para o Aaron, primeiro você tem que espiar por você. Moshe está dizendo, olha, querido, se você espia por você, você fica bem, você está íntegro, tá, então você pode tomar conta do resto do povo. Você precisa fazer isso por você para poder cuidar do resto do povo. Isso é fundamental. Todos e cada um de nós precisamos disso. Constantemente na vida. Isto daqui se aplica em qualquer conceito. É a mesma coisa. Não adianta você estar infestado e querer cuidar os outros. Você tem que tomar a vacina primeiro, você tem que estar saudável, você tem que estar com força, você tem que estar com condições. Quando você está, aí você pode ajudar os outros. Na verdade, a Torá nos conta como aconteceu e tudo mais. E logo depois, a Torá traz realmente o episódio que vieram os filhos de Aarón e fizeram um ritual, entre aspas, que não foi pedido, e eles morreram como consequência. Então diz assim no capítulo 10, Vaihub nei Aaron Nadav Aviu ish machtato, e pegaram Nadav e Aviu. Aaron tinha quantos filhos?
Quatro.
Pegaram esses dois filhos, Nadav e Aviu, cada um a sua vara, Vaitrum Baemesh, e aí queimaram elas, Vaiacimo ale actor, e colocaram sobre elas incenso, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. E eles ofereceram perante Hashem fogo estranho que não lhes foi ordenado. E a Torá nos diz, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. E aí saiu fogo da frente fogo de Hashem e consumiu eles e morreram na frente de Hashem. O que aconteceu aqui?
Eles inventaram um ritual.
Eles inventaram um ritual? Não necessariamente, mas a Torá diz, trouxeram um fogo que não lhes foi pedido.
O que é fogo estranho?
Algo que não te pediram. É. Então, muitas vezes, uma regra, querer ser mais papista que o Papa, ou mais religioso do que Deus, fazer a gente, eu quero fazer a mais. Depende, se você perde a proporção, o que aconteceu aqui? Porque a intenção deles não foi errada. Aí o Talmud discute várias opiniões, se eles fizeram errado, se fizeram certo, se a intenção deles foi nobre, se não foi nobre, o que que eles queriam fazer, se eles entraram bêbados, tem várias, como chama? Várias provas nos escritos. Uma opinião diz que logo em seguida, depois de todo esse episódio, Deus ensina para Aarão as leis de que um Cohen não pode servir bêbado. sob efeito de álcool, não é, Bêbado?
Não.
Efeito de álcool. Não. Se eu tomar um 86 ml de vinho, já é suficiente. E um copo de Kidu já está. Já não pode fazer serviço no Beitamigdash. Não, não é brincadeira. Então diz, é o fato que achamos para isso, por quê? Porque provavelmente os dois entraram empinados. É que agora sobrou muita cachaça no mercado, então eles aproveitaram.
Já tinha uma fome, então, naquela época?
Não precisava.
Já não precisa.
Então, uma outra opinião diz que eles orientaram uma alahá que não tinha sido ordenada ainda. Tem várias opiniões diferentes, várias, do que pode ter acontecido. De fato, aqui nos ensina a Torá o grande mérito, vamos dizer assim, de... como chama? De Arão.
Como que Arão reconheceu.
Como que Arão aceitou. A Torá nos conta que quando eles morreram, Vaidom Aaron, diz a Torá. Ficou quieto. Vaidom, Dom.
Vaidom.
Não, Dom. Amod Dom. Nunca fez um machané, não? Uma coisa interessante. E, inclusive, quando a Torá nos faz aqui esse episódio, como eles morreram, diz a Torá, e saiu um fogo celestial, um fogo de Hashem, e os consumiu e faleceram na frente de Hashem. Na prática, diz que eles, como se tivessem duas labaredinhas fininhas de fogo entrando nas narinas deles. E consumiu eles. Já foi uma morte espiritual. Uma outra opinião diz, baseado nisto, como morreram, eles tiveram o que chama Klota Nefesh, na linguagem da Kabbalah. Um momento de êxtase. A nossa Neshama, se explica em Kabbalah, está constantemente como uma chama, flamejando, sabe? Certo? O que significa? Como que ela vai e volta, vai e volta. A alma quer sair do corpo, se elevar, e Deus manda de volta para ela ficar aqui, porque tem que estar no corpo para viver. E dessa maneira que se estuda a Torá, se faz mitzvot. Não adianta a alma querer se elevar. Então eles confundiram, eles teve um êxtase. E a alma saiu, entrou em transe, e saiu e não voltou. Já foi uma morte espiritual. A alma saiu do corpo e não voltou. Ou seja, aqui se entende que não, que foi, que veio a labaredinha, Rashi explica, que veio e entrou pelas narinas e consumiu eles, etc. Então nós vemos aqui, basicamente, inclusive, que isso é uma explicação do que aconteceu. E quando diz no versículo 3, que Vaidoma Aaron, e Aaron ficou, como que ele traduz aqui? Diz Aarão, ficaram permanecer e seus filhos permaneceram calados. Não reagiu, ficou em silêncio. Muitos dizem que isso que é uma resignação, aceitação do jugo divino. Deus determinou, o que a gente vai fazer? Não adianta questionar, não adianta reclamar. De uma vez perder dois filhos. Tem um comentário no Midrash que diz que na verdade o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? É uma consequência ainda do pecado do bezerro de ouro, que Hashem tinha uma conta com Aaron, e Moshe rezou, como diz a Torá, que rezou também por Aaron, a Torá nos conta isso em Parashat Kitissá, que ele também intercedeu por Aaron. E isso adiantou pela metade, ao ponto de que morreram só dois. Inclusive, Rashi traz que Deus recompensou a Aaron justamente por ele ter ficado em silêncio e aceitar dignamente. Então, no, justamente no versículo 12, ele explica a Rashi esse conceito. De que se refere aqui, a filha de Arão salvou dois dos filhos.
Quer dizer, mesmo que não tinham feito esse fogo estranho, ele não morreu.
Não, a Torá diz que fizeram fogo estranho. Vai a cribo lifnei Hashem esh zara. E trouxeram perante Hashem um fogo estranho.
Quer dizer, mesmo se não tinham feito isso, ele não morreu de qualquer jeito.
Não entendi a pergunta.
Que
e talvez sim, não, talvez sim. Não, vamos dizer o seguinte, já tinha talvez tinha o olho divino sobre eles. Deus está de olho. A primeira que desviou da linha, saiu da linha,
pumba,
caiu. Entendeu? Muitas vezes a gente está em situação, a gente se coloca, se expõe em situação de risco.
Podia ser salvo também, com as
vidas. Talvez sim. Mas de qualquer, mas os outros não trouxeram esse fogo estranho. Já não fizeram. É como você faz o que você quer.
Pode mudar o decreto.
É, faz o que ele quer, não o que você quer.
Rabino, eu tenho uma dúvida. Sobre a morte. A morte física, não espiritual.
O que significa a morte física? A morte física é uma consequência da saída da alma.
Pois é, mas a alma continua subsistindo.
A alma continua subsistindo, o que significa isso?
Ela sobe.
A alma continua subsistindo apesar do corpo, mas o corpo não subsiste sem a alma.
Sim, eu entendi, mas você falou que a morte era espiritual.
Porque saiu a alma, então o corpo morreu. Tira a alma do corpo.
É.
Aqui, uma opinião diz que não, que Deus consumiu a alma deles.
É justamente isso, esse é o ponto.
Mais profundo.
É muito mais profundo do que eu entrar.
Ele quer o ponto, sem motivo compreensivo.
Quer dizer, sem motivo compreensivo.
Pergunta boa.
Quer dizer, o criar também tem, não vão voltar assim.
Talvez. Tem um.
Que consumiu a alma. Essa é a minha.
Talvez.
Eu posso ver se
é forte. É a extinção da alma. É muito forte.
Acabou. Que às vezes acontece, não é isso?
Não, mas tem uma opinião que fala que pode quiser ser para aqui do Xoxan.
Como?
Tem uma opinião que fala que também podia ser para aqui do Xoxan, que eles fizeram isso. Que o Moshe achava a data e eu sabia que ia ter isso, mas não imaginei que ia ser eles.
Na verdade, não, diz que. Não, Rashi traz.
Na sequência.
Não, diz que em Gdolim e Menio Mimcha, sou maior que eu que você. Rashi faz esse comentário. Que porque está escrito Bikrovai e Kadesh Vapne Kolechal e Kaved. Diz com os meus mais próximos vou me consagrar e na frente de todos vou me glorificar. Ou seja, Hashem na prática é o que Kiddush Hashem. Na verdade, na prática Hashem mostrou, olha, peguei eles para dar um exemplo para todo mundo. Então eles foram utilizados por Hashem como um exemplo, para dar uma lição, para ensinar que o Kohen não pode beber, e que não pode entrar Shtui e Yain, que por isso que dizem Rashi traz esse comentário, que entraram bêbados, porque senão por que Hashem vai vir logo em seguida ensinar sobre as leis de que o Kohen não pode beber, e servir a Deus sob efeito da bebida. Mas em resumo, Hashem precisava ser tão rígido, não tinha ensinado que era proibido. Ainda não tinha ensinado que era proibido. Então, por que tem que ser tão rígido com a lei?
Aquilo que
não foi estabelecido.
É, claro.
Agora que foi estabelecido, Cohen que bebe.
Pumba.
Chato. Mas antes não tinha sido estabelecido, por quê? Então diz, Hashem usou eles como exemplo. E quando você quer usar alguém como exemplo, quem você pega? Alguém que é mais próximo, alguém que é mais querido. Que nem o rabino, quando não faz brengue, pega alguém e começa a falar de alguém. De quem ele fala? De quem que é próximo? Do cara longe que vai se ofender, se magoar e não volta nunca mais? Não.
Nem vê a cara dele.
Entendeu? Tem o bobo da corte. Mas geralmente o bobo da corte quem é? O que está mais próximo. O mais querido, mais. Geralmente ele está lá sempre. É aquele que pode entrar na sala do rei quando quer.
Na sala
do rei? Quando quer. Então,
Muitos pensam que ser o bobo da corte é ruim. Às vezes é. Para aqui.